Como eu falei na semana passada, nós, aproveitando o ensejo dos 40 dias que estamos envolvidos em uma tremenda guerra e batalha espiritual, nós vamos ministrar aqui algumas coisas específicas sobre esta situação, sobre estes 40 dias, ou sobre esta expressão 40 dias. E procurando extrair desta expressão e deste número também, extrair revelações importantes para esta nossa caminhada. Eu quero aqui só recapitular ou relembrar aquilo que nós falamos no domingo passado, que foi algo tremendo. Eu não sei quantos conseguiram captar ou absorver esta revelação na sua vida, sobre que Deus tem algo para nós percorrermos 40 dias de forma sobrenatural e alcançarmos então um monte de Deus. Nós vimos isso através da vida de Elias, que estava cansado, frustrado, desanimado com os resultados da sua investida espiritual, da guerra que ele travou. Ele pensou que tudo seria transformado e mudado naquele momento em que os profetas de Baal morreram, mas de repente ele vê que ele está sendo ameaçado de morte por Jezabel, pela liderança, pelo governo até daquele tempo. Ele é ameaçado, então ele, frustrado, corre na sua própria força humana, caminha na sua própria ideia, e caminha bastante, caminha aí quase que ou aproximadamente 150 quilômetros, mas na força do seu braço, no seu entendimento, e sem uma ordem de Deus. Resultado desta caminhada, ou seja, quando caminhamos sem uma direção de Deus, quando caminhamos na força do nosso braço, quando caminhamos segundo as nossas próprias ideias, o resultado é que nós vamos parar cansado, frustrado, pedindo a morte muitas vezes. E como eu disse, crente não se suicida, ele pede para morrer, não é? Vamos parar assim, muitas vezes chegamos nesse estágio. E Elias estava lá debaixo daquela árvore dormindo, quando vem um anjo e toca nele. E no domingo passado nós estávamos a ministrar sobre isso. Irmãos, eu creio que Deus nos tocou aqui no domingo passado, com o propósito de nos despertar para uma caminhada e uma corrida de 40 dias, que, irmãos, quando nós vemos o tanto que ele caminhou, foram mais de 300 quilômetros seguros, e diz a palavra de Deus que ele caminhou sem parar, com a força daquela comida que o anjo lhe propôs, lhe entregou. Quando ele comeu e bebeu aquela comida espiritual sobrenatural, ele caminhou 40 dias e 40 noites, e o resultado é que ele chega então no monte de Deus, em Horeb, no monte de Deus, aonde ele ouviu direção, aonde ele ouviu ali os próximos passos, aonde ele ali também entendeu que não estava sozinho nessa batalha. Foi tremendo o que Deus fez. E nós vimos ainda no domingo passado que há uma comida espiritual que é para a gente entrar na caminhada dos 40 dias. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para jejuar 40 dias no deserto. E no final, ele também foi alimentado e servido pelos anjos. Ou seja, há uma comida também no final dessa corrida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, há uma comida no começo, há uma comida no fim. Depois que você vencer como Jesus venceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, coisas essas que não são do Pai, não provém do Pai, mas do mundo, quando você nesses 40 dias vencer estas coisas, os anjos vêm e te servem uma comida apropriada. Amém ou não amém? Nós estivemos vendo isto, entendendo que há um alimento espiritual para entrar, mas há um alimento espiritual no final para aqueles que vencem a batalha. E é o próprio Espírito Santo que nos conduz nesta caminhada. Você crê nisso, irmãos? E então eu olhando para isso, para esta expressão, e pegando aqui vários casos de homens e mulheres de Deus, de pessoas que tiveram uma transformação, tiveram uma experiência com 40 dias, Deus começou a me mostrar algumas coisas importantes que nós podemos receber nesses 40 dias. Coisas que nós podemos alcançar em 40 dias. Em 40 dias, irmãos, muita coisa pode acontecer. E ao longo desses próximos domingos, nós vamos estar falando sobre estas diversas coisas que podem acontecer. Mas hoje eu quero dar ênfase em algo que eu quero liberar sobre a tua vida. Eu quero liberar uma arma poderosa de Deus para você vencer as batalhas que você vai enfrentar esses 40 dias. Veja bem, 40 dias não é só 40 dias de sossego. Quando a gente decide parar tudo, jejuar, orar, clamar, quando a gente decide e toma um posicionamento desse, irmãos, a batalha é feroz. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto com um objetivo: ser tentado. E ele foi tentado na concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida. Foi tentado nas três áreas em que Adão e Eva falharam. Como nós também pode ter uma certeza. Ao longo destes 40 dias, vamos ser tentados nessas três áreas. E como é que nós vamos vencer? Como é que nós podemos vencer no meio desses 40 dias e chegar no final e falar: eu venci. Venci a concupiscência da carne, venci a concupiscência dos olhos, venci a soberba da vida. Ou seja, tudo aquilo que não é proveniente do Pai, mas vem do mundo, provém do mundo e que quer me afastar do Pai, porque quem é amigo do mundo é inimigo do Pai. Como eu posso vencer? Eu vou te liberar hoje uma arma poderosa para você vencer em nome de Jesus. E vou usar a revelação que Deus tem me dado através da história de Noé e o dilúvio. Então, pega aí no ombro de alguém assim e fala assim: está preparado para hoje, irmão? Então já vai se preparando aí, quem está no computador. Já vai se preparando e abrindo em Gênesis capítulo 6. Enquanto isso eu vou falar aqui, eu não quero me deter muito na história. Quantos conhecem aqui a história de Noé? Hã? Conhecem a história? Sim. Mas não é segundo o filme que foi feito aí não, né? E aquele filme lá é uma aberração, amém? Aquilo lá não tem nada a ver com a palavra de Deus. E detalhe, o próprio cara que fez o filme, ele falou que ele não estava buscando inspiração na Bíblia para fazer aquilo. Tá? Pronto. Pegou o personagem, viu mais ou menos o que era, o que ele entendia e fez, segundo a sua cabeça. Aquilo não tem nada a ver com a Bíblia, ok? Certo? A história verdadeira, e é importante você saber que é história com H, não é conto de fadas, porque muita gente pensa que Noé, a arca de Noé, é conto de fadas, impossível de se existir, mas quem crê na palavra de Deus e crê em Deus, sabe que essa história é verídica. Aconteceu. Ah, pastor, mas tem muita coisa que é inexplicável lá, e eu vou te dizer algo aqui poderoso. Há muita coisa que Deus faz que é inexplicável. O homem não pode explicar, a ciência não tem como explicar. Irmãos, a química, a biologia, as teorias e as filosofias não explicam. Porque quando Deus faz alguma coisa, nós estamos falando de uma ação sobrenatural, de um Deus ilimitado. Por isso é assim, logicamente, humanamente, é quase que complicado de você aceitar aquilo da arca de Noé, esta história, como uma verdade, logicamente e humanamente. Mas quando eu começo a colocar a minha confiança em Deus, então eu já posso esperar de tudo. Amém ou não amém? Fala para a pessoa do seu lado, fala para ela assim: isso é para você entender que o teu Deus está acima dos teus pensamentos, dos teus conceitos e das tuas filosofias. Por isso, não limite Deus. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Não limite as ações de Deus no teu, no, na tua família, nas tuas finanças, no teu futuro. Não limite o poder de Deus. Você olha e fala, ah, pastor, mas isso é impossível. E o próprio Deus afirma, o que é impossível aos homens é possível a Deus. O próprio Jesus faz uma afirmação como essa. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E o Deus do impossível faz coisas impossíveis. Dá um chacoalhão em alguém que ele está precisando ser despertado hoje nisso. Fala assim, o nosso Deus é o Deus do impossível. Teu chacoalhão não valeu de nada. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Mas fala agora com convicção para ela. O teu Deus. Fala mais forte. O teu Deus, que é o meu Deus, é o Deus do impossível. Não limite o teu Deus. Aleluia. Acho que esse negócio aí do Dia das Mães e lembrancinha deixou o povo meio atordoado. Né? O pessoal ficou aí meio estagnado aí, ó. Senhor da Glória. Qual é o contexto histórico, irmãos? Vamos lá para o assunto. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é o seguinte. Deus vê o quão distante do propósito ao qual ele foi criado para cumprir o homem está. Deus vê o quanto que o homem está corrompido em sua própria vida. E não é apenas uma corrupção exterior. Aquilo que é visível exteriormente era uma problemática do interior do homem. E Deus, ao ver o interior do homem corrompido, ele toma uma decisão: exterminar toda a criação. Este é o contexto histórico de Noé, certo? Pega aí o versículo 5 a 7 de Gênesis 6. Eu vou ler aqui uma outra versão, tá? Você pode acompanhar aqui na versão que está aqui em cima. Mas eu vou ler a versão da... A nova versão internacional que diz assim, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha isto. Sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração, e disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Esse era o contexto. E aqui é algo tremendo e importante que nós precisamos entender, irmãos. A mensagem da Bíblia foi escrita, foi feita para o homem, ok? Você crê nisso? Não foram para os anjos? A Bíblia existe para quem? Para o homem ou para anjos? Você crê nisso? Foi para a humanidade. Então Deus, ao trazer essa mensagem para o homem, o que ele precisa? Utilizar palavras que os homens entendam. Conceitos que os homens percebam. Porque muitas pessoas questionam aqui o aspecto de vir a palavra que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E a palavra arrependeu, ela entra em choque com outros textos da palavra que diz que Deus não muda. Deus não se arrepende, né? E aí a gente começa a parar para pensar, e agora? A Bíblia tem erros? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando se é utilizada a expressão de que Deus se arrepende, não é que Deus se arrepende de ter feito o homem, no sentido ou no conceito que nós entendemos, mudança de ideia. Porque se ele tivesse mudado de ideia mesmo, nem Noé sobrava. Mas Deus vê que a sua criação não está correspondendo. E vamos lá, irmãos, Deus não é um ser como nós, que gera expectativas, e quando as expectativas não se concretizam, não se realizam, ele se frustra. e fica lá chorando. Ah, é meu homem que fez, me decepcionou e agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Você imagina Deus assim? Triste, decepcionado. Irmãos, Deus está usando esta palavra para que eu e você entenda de que fomos criados para um propósito. Fomos criados para ser o louvor da glória de Deus. E quando não estamos a vivenciar isso, veja bem, Deus não se arrependeu de nos ter feito. Mas Ele se entristece por causa do homem dar mais vazão ou razão para aquilo que o diabo planeou, o pecado criou, do que aquilo para o qual ele verdadeiramente foi criado. E isso então Deus fala, tenho que fazer alguma coisa. Preciso tomar uma atitude. É necessário que o pecado seja extirpado. Veja bem, irmãos, a história do dilúvio mostra Deus tratando seriamente com o pecado que está no homem. Veja bem, Deus tem poder para tomar uma decisão no aspecto de dizer, vou fazer outra coisa em vez do homem. Mas não foi isso que Deus fez. Está percebendo? Para que eu e você entenda o fator da decisão de Deus, Deus tem que usar palavras que para nós muitas vezes faça sentido. Arrependimento. Arrependimento. Cortou-lhe o coração. Uma coisa que corta o coração de Deus é o pecado da humanidade. Deus te ama assim mesmo. Deus ama todo homem, toda mulher. Mas quando não há arrependimento, quando a perversidade aumenta, e nós vemos aqui, irmãos, o que está a se passar no contexto histórico de Noé, é que, irmão, o homem, não é que ele não tinha como conhecer Deus, não é que ele não tinha como experimentar Deus, não é que Deus estava longe ou ausente, mas, irmãos, o homem estava decididamente em seu interior a praticar sempre e somente o mal. Sempre e somente o mal. Isso aqui nos faz, nos leva a fazer algumas avaliações, porque nós estamos vivendo, presta atenção, nós estamos vivendo um tempo hoje não muito diferente deste tempo. Você vai falar do amor de Deus para as pessoas, qual é a reação delas? Deus? Deus é o meu dinheiro, Deus é o meu trabalho, Deus, eu sou Deus. Eu sou o meu Deus e eu faço do jeito que eu quero. As pessoas estão vivendo, irmãos, situações tão complexas como nesse dia. Aqui nós vemos as atrocidades, Deus faz questão de mostrar, por exemplo, coisas que são confusas na Bíblia, e eu não vou entrar por esse caminho hoje aqui, né? No aspecto de envolvimento sexual em vários níveis. Filhos de Deus com filhos do homem. Depois mostra, né, situações de perversidade humana nessa área. A gente fala, está diferente. Hoje, o que a gente mais ouve que aterroriza, irmãos? Corta o nosso coração quando você ouve, por exemplo, situações de pedofilia? Corta o seu coração? Quando nós vemos o homossexualismo, irmãos, ganhando seus direitos e querendo invalidar os direitos da família. Há governos que estão querendo, irmãos, arrebentar com a estrutura familiar. Independente de tudo, não é que a Bíblia prega, até é o que a psicologia ensina. Quer ir contra a sua própria natureza. Mas quando a gente pega questões hoje, é pai matando filho, é filho matando pai, e a problemática é assim, é gente procurando matar gente porque querem dinheiro, querem bens, querem sucesso. Gente vendendo a alma deliberadamente a Satanás para ter fama. É o tempo que a gente está vivendo hoje. Esse era o tempo que Noé também vivia. Um tempo em que Deus olhava e falava, por que Deus não destrói tudo hoje de novo? Por que será que as coisas não estão, né, acontecendo como no tempo de Noé? Porque Deus fez uma aliança com o homem, falando que não seria mais dessa forma. Graças a Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo de uma aliança muito diferente, mas, agora eu pensando, não estou dizendo que é verdade ou não, que é assim ou não, mas, irmãos, a terra está se sacudindo. E a gente vê determinadas coisas acontecendo em determinados lugares, e quando você vai buscar as questões espirituais de determinados lugares, por exemplo, a gente tem a experiência do Nepal agora, mas poderíamos falar, por exemplo, das favelas do Rio de Janeiro, dos morros, não é? Nós poderíamos falar de qualquer lugar quando você vai fazer um estudo aprofundado das questões espirituais, você vai descobrir muitas vezes, ah, Deus fez isso? Não, irmãos, a terra geme. A terra geme. Sabe o que é que amaldiçoou a terra? Lá no princípio, quando nem nós havíamos ainda nascido ou pensado em existir, sabe o que foi que amaldiçoou a terra? Não foi Deus. Deus fala, maldita é a terra por tua causa. Porque comeste, porque me desobedeceste. Está lá em Gênesis 3. Porque o homem decide pecar, a terra é amaldiçoada. E a terra então começa a clamar. A terra começa a gemer. Você está percebendo? Então veja bem, hoje a gente não vê um dilúvio, mas de repente a gente vai vendo em alguns lugares espiritualmente falando, certos acontecimentos, e penso eu que, irmãos, há muito juízo divino aí. Agora sou eu pensando. Você pode pensar o que você quiser. Certo? O juízo divino é apenas o seguinte, ó. Sabe aquele negócio que você tem a força, tá? E você está segurando a coisa para que ela não aconteça? Né? Sabe aquelas portas de elevador, vá. Quantos aqui já seguraram porta de elevador? Você fica ali para o seu filho passar. Aí seu filho resolve ficar no meio. Tá vendo? Ele fala, não saio, vou ficar aqui no meio. Você está ali segurando a porta do elevador. Entra, menino. Não entro, vou ficar aqui. Entendeu? Se você for um pai como eu solto a porta. Ah, então toma. Tá vendo? Não, eu não solto, eu vou segurando. Deus é assim também. Viu? Ele vai ficar ali segurando. Mas chega um momento que muitas vezes, ó, vou soltar. Para você entender o que eu estou te falando. Entra. Está percebendo? Sim ou não? Mas eu quero te mostrar esse contexto histórico e mostrar aqui algo poderoso. Que nós estamos vivendo numa situação tal e, muito parecida, tal e qual com aquele tempo de Noé. Certo? E o que, que é necessário que aconteça ou que surja no meio de uma geração como a geração de Noé? O que é necessário que apareça no meio de uma geração corrompida e má, que está sempre, sempre a pecar e somente pensando no mal? O que, que é necessário que aconteça? Então vem aqui o versículo 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. É isso que está aí. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé, que era o quê? O que, que ele era? Duas qualidades ou três que você encontra aí? Encontro umas três aí, pelo menos. Justo, perfeito e andava com Deus. O que é que precisa surgir no meio de uma geração perversa, corrompida, destruída pelo pecado, onde as pessoas não querem saber de Deus, por mais que ouçam a respeito dele, por mais que sabem que ele existe, que pode ter um contato com ele? O que é necessário? Noés. Homens, mulheres, que têm qualidades como a dele. Primeira, justos. Agora vem a segunda, que todo mundo torce o nariz. Quem aqui é perfeito? É tão tremendo que a palavra de Deus fala que Noé era um homem perfeito. Isso aqui vem provar mais uma vez a minha teoria
de que esse negócio, pastor, ninguém é perfeito, pastor. Só Jesus é que foi, pastor. Como é que é? Pastor, sabe como é que é? Ninguém é perfeito e eu vou me segurando nessa de que ninguém é perfeito e vou continuando com o meu pecado, vou continuando com a minha malignidade, vou continuando com os meus pensamentos maus e vou vivendo sempre e para isto, mal. Mas Noé achou graça diante do Senhor porque ele era justo, porque ele era perfeito. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, você também é justo, você também é perfeito. Você não é justo pelas tuas próprias obras, mas porque o sangue do Cordeiro te justificou. É ele que te lavou e te remiu dos seus pecados. E a palavra de Deus ainda afirma que ele não só nos justificou, mas também nos aperfeiçoou. O que é preciso mudar? Mentalidade. Você precisa aceitar quem você é. Você não é pecador. Você não é pecador. Você não é um encardido. Você não é um maligno. Você foi comprado por sangue precioso. Você foi, irmãos, comprado por um alto preço, pago por Jesus lá na cruz do Calvário, que te justificou e que te aperfeiçoou. Por isso, a partir desse momento, seja como Noé e ande com Deus. Não ande com o pecado, não ande com a carne, não ande com o mundo, não ande conforme as leis, os princípios e as regras daquilo que te afasta do Pai. Pelo contrário, saiba quem você é. Você é justificado e você é aperfeiçoado pelo Senhor para andar com Deus. Você está percebendo aqui o que é que nós precisamos de uma geração corrompida, pervertida, má, maligna, uma geração que não quer saber de Deus? Nós precisamos que nós, de homens e mulheres que se posicionem entendendo, eu sou justo, eu sou perfeito, por isso eu vou andar com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, por isso que você vai precisar de uma arma poderosa para esses 40 dias. Porque em nome de Jesus, nesses 40 dias, estas palavras vão começar a fazer efeito na tua vida. Você vai entender quem você é. Você não é só um crente de igreja. Você não é só apenas um frequentador, um esquentador de banco. Não, você é justo, perfeito, para andar com Deus e manifestar a sua glória e trazer a sua mensagem. Versículo 11 ainda diz algo. Presta atenção. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Como é que estava a terra? Corrompida. E o que mais? Cheia de violência. Viu Deus, versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Fala comigo assim, toda a carne havia corrompido a terra. É tão tremendo, algumas palavras começam a saltar quando a gente vai fazendo assim um estudo sobre algumas coisas. Veja bem, a minha ideia era 40 dias e eu vou percebendo algo. O que corrompe a terra é o nosso pecado e a nossa carnalidade. Então veja bem, o que, que Jesus venceu lá nos 40 dias? Concupiscência da carne. Não é tremendo isso? Por que, que não está ocorrendo hoje transformação nas nossas freguesias, conselhos, nações? Não estou falando, irmãos, em inchaço de igreja, estou falando transformação. Eu falo isso porque eu venho de uma terra que eu vou lá pregar, temos igrejas completamente inchadas, mas a nação continua corrompida. Governo corrompido. Irmãos, a gente para assistir um jornal brasileiro, a gente sai de lá desanimado em voltar para lá, passear lá. A gente fala, meu, o que eu vou fazer lá? Igual outro dia eu vi um jornalista falando, se você não morre porque um bandido te mata, você morre porque um mosquito te pica. Entendeu? Assim, agora vamos lá falar, irmãos. Nós temos ouvido falar, por exemplo, da população evangélica hoje brasileira, chegando aos 35%, 40%. Para e pensa, irmãos, é quase metade da população. Por que que não há transformação? Por que que a terra não é sarada? Eu não sei quantos de vocês assistiram já o vídeo Transformações. Qualquer dia eu volto a passar aqui na igreja, porque eu sei que eu já passei.
onde nós vemos um povoado na Guatemala que só haviam bêbados, só haviam marginais. No próprio povoado havia mais de 10 cadeias, porque era grande o número de pessoas infratoras da lei. E de repente a igreja se levanta e começa a orar, jejuar e batalhar contra o espírito da cidade, contra o espírito territorial. E o resultado é que as pessoas começam a se converter e começam a largar dos seus vícios, deixam de beber, deixam de matar, deixam de roubar, deixam de fumar, e de repente os bares começam a falir, porque já não tem mais para quem vender. E, interessante, era um povo miserável. Não tinham como sobreviver, porque a terra era seca, a terra era má para se plantar. Os negócios, ninguém dava valor àquele povoado. E de repente, irmãos, através das muitas conversões, e a igreja orando e jejuando, mudando ambientes espirituais, mudando situações da sua própria nação, o resultado é que os bares fecham. Manteve-se uma delegacia aberta e não precisava de policial porque não tinha quem prender. Começa a se abrir igreja em todos os lugares do povoado. E a terra começa agora a frutificar. Mas só que não era frutificar simplesmente. Cenouras do tamanho dessa parte do nosso braço. Falando em frutas gigantes. E eles começaram a exportar para o país, para fora do país. E de repente aqueles miseráveis estavam com frotas de caminhões para levar uma fruta que não tinha agrotóxico. Era mesmo a ação poderosa de Deus. Irmãos, como pode uma igreja grande não impactar uma cidade, uma nação? Eu estou falando aqui de transformações que devem ocorrer. Irmãos, presta atenção, nós não estamos falando só de conversões de pessoas, de inchaço de igreja. Nós estamos falando em mudar o ambiente espiritual das nossas cidades, do nosso distrito, da nossa nação. Eu quero que você entenda, a terra está corrompida por causa da carne, por causa do pecado. Então nós vamos tratar com essas questões para que a terra não esteja mais corrompida. E haja trabalho, haja prosperidade, haja abundância, haja não só conversões, mas haja um povo que sabe que é o povo mais feliz da terra, porque é o povo de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui hoje para você? Deus viu, irmãos, que a terra estava corrompida pela carne, por isso que nós precisamos aprender a vencer a carne. E muitas vezes nós entramos pelos desejos carnais, pelas concupiscências carnais, porque os nossos olhos viram primeiro. Temos que aprender a vencer a concupiscência dos olhos. Temos que vencer a soberba da vida. O orgulho que nos leva muitas vezes a pensar que podemos fazer mais ou ser mais do que Deus. Precisamos, irmãos, na verdade, diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça. Que esses 40 dias, irmãos, haja um rompimento na sua vida. Eu vou declarar aqui algo melhor ainda sobre a tua vida. Se segura aí na cadeira. Que nesses 40 dias haja um dilúvio na tua vida. Em nome de Jesus. Porque carne, pecado, só se destrói com um dilúvio. Só há uma limpeza sobre a terra quando vem dilúvio. Irmãos, Deus começou a ministrar isso na minha vida e eu falei, ai Jesus. Olha que tremendo o que é que está acontecendo aqui. Eu já entendi o contexto histórico, o homem estava totalmente desviado, Deus estava pensando em fazer algo novo. Deus estava pensando em fazer algo novo e para fazer algo novo, ele precisava de um justo só. Fala para a pessoa que está falando, Deus não precisa de muito não. Um justo só. O que é tremendo é isso, irmãos. Nós estamos com igrejas inchadas que não transformam nada. Noé transformou uma geração. Deixa eu falar uma coisa. Noé abriu um novo tempo. Um novo tempo. Portugal precisa de um novo tempo. Portugal precisa de avivamento. Portugal precisa, irmão, ser despertado para aquilo que são as suas palavras de proféticas de bênção liberadas pelo próprio Deus. Portugal está precisando de um novo tempo. O que é que Deus precisa? No meio de uma geração corrompida e má, Deus precisa de um justo, perfeito, que anda com Ele para começar um novo tempo. Fala para a pessoa que está do seu lado, será que é de você que o pastor está falando? Pergunta aí para ela com convicção. Fala para ela: será que é de você que o pastor está falando? Capítulo 7, Giovana. Capítulo 7, versículo 17 até o 19. Olha só. E durou, veio o dilúvio sobre a terra. Quanto tempo? Quanto tempo? Ui, fala para a pessoa que está do seu lado. Você está na visão, irmão. Veio um dilúvio sobre a terra. Ah, vai vir um dilúvio sobre a tua vida. Vai vir um dilúvio sobre a tua família. Vai vir um dilúvio sobre a igreja. Vai vir um dilúvio, irmão, sobre essa margem sul, sobre esse distrito. Vai vir um dilúvio sobre esta nação. Irmãos, há um dilúvio que está descendo dos céus ao longo desses 40 dias aqui na terra. Há algo que Deus está fazendo nesses 40 dias. E é exterminar com a carne, é exterminar com o pecado, para que os justos, os perfeitos que andam com Ele, iniciem um novo tempo. 40 dias começa então as águas crescerem e levantaram a arca e ela se elevou por cima da terra e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Deixa aí esses três versículos, olha que tremendo. Irmãos, quando eu lia isso daqui, Deus começava a ministrar algo tão poderoso sobre a minha vida, porque Ele começou a me mostrar, né, o sentido profético e espiritual do que está acontecendo nesses 40 dias. E eu quero que você entenda, quando você lê a palavra terra, eu estou falando de algo, veja bem, profeticamente hoje eu estou falando de pecado, de carnalidade, de mundanismo, de orgulho, de maldição e de morte. Quando você está lendo aqui, quando eu estiver falando sobre terra, eu estou falando sobre essas coisas que precisam ser vencidas. Eu estou falando sobre essas coisas que precisam ser extirpadas, eliminadas do nosso meio. Eu estou falando de coisas que precisam ser limpas. Não só lá do mundo, porque, irmãos, às vezes a gente está aqui com cara de crente, com a Bíblia dos crentes, falando, esse mundo está perdido mesmo. E o problema, irmãos, não é o mundo. O problema é a igreja que vive como o mundo. É a igreja que não se lavou, é a igreja que não se limpou, é a igreja que não entendeu o poder das águas. Há algo aqui poderoso para você receber como uma arma sobre a tua vida. A terra estava contaminada, a terra estava, irmãos, amaldiçoada, a terra estava gerando morte, a terra estava falando para Deus: eu já não aguento mais. A terra estava, irmãos, tão cheia de pecado, tão cheia de carnalidade, tão cheia de mundanismo, que Deus viu e falou: preciso fazer alguma coisa. Então vem o dilúvio. E o dilúvio foi feito com águas. Fala para a pessoa que está do seu lado: águas. Ah, irmãos, qual é o simbolismo profético que a água tem? Qual é o simbolismo profético da água? A água, irmãos, nós vemos que eu posso falar muitas coisas sobre a água. É? Jesus mesmo falou que ele é água, não é? Nós vemos que a palavra de Deus em Efésios diz que ele vai lavar a sua igreja com lavagem de água pela palavra. Nós também vemos o Espírito Santo como água, porque ele fala: rios de água viva fluirão do seu interior. Isso é uma analogia com o Espírito Santo. Irmãos, água representa muita coisa, também representa destruição. Mas por que que representa destruição? Porque Jesus mesmo fez uma afirmação poderosa. Ele fala assim: aquele que crê está salvo, mas o que não crê já está condenado. Crer no quê? Na sua palavra, na mensagem das boas novas, na sua salvação. Então veja bem, o fator aqui, não somos nós que condenamos, a própria pessoa se condena. Ela recebe a mensagem, ela ouve a mensagem, mas ela não crê. Ela própria se autocondena. Ela recebe a água. Ela recebe a água. Vamos lá, vamos pensar aqui nos tempos de Noé. Deus não contou um segredo para Noé e falou assim: ó, guarda esse segredo, não conta para ninguém que vai acontecer. Foi assim que Deus fez? Quem conhece a história? O que Deus fez Noé fazer? O que Deus falou para Noé fazer? Hã? Além de construir uma arca, anunciar às pessoas. Ele pregou. Noé pregou a respeito da salvação. Noé falou, ó, presta atenção. Deus vai mandar aqui água em abundância, vai chover. Eles nunca tinham visto chuva na vida, irmãos. Não existia chuva até esse tempo. Foi a primeira vez que choveu. O que é tremendo é que Noé estava falando de algo sobrenatural, tal e qual quando você fala para alguém que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eles falam, quê? Você é maluco, esse negócio de céu? A mensagem de Noé era tão maluca quanto a nossa hoje. Noé era tão ridicularizado quanto muitas vezes o mundo ridiculariza a nossa mensagem. Você é parvinho, você fica acreditando nesse negócio de céu, vai morrer, vai para o céu, ah, esse negócio de Jesus vai voltar, que isso? Você está percebendo? Noé estava falando de algo, irmãos, inexplicável. Ele estava falando, vai cair água do céu e a terra vai ser inundada. É assim, por isso, entrem na arca, há um convite, entrem na arca, tal e qual nós mesmo fazemos um convite às pessoas. Irmãos, o que é a arca? A pessoa que está ao seu lado, a arca é a igreja. É a igreja. Muita gente não quer vir para a arca, muita gente não quer vir para a igreja. Muita gente não quer estar seguro nisto. Quando você aceita a salvação do Senhor, quando você ouve a mensagem, você tem que entrar na arca. Um dia, irmãos, o próprio Deus, como fez com a arca, ele fecha a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. Isso vai acontecer também. Quando ele voltar, a arca está fechada. Não adianta mais se arrepender. Não adianta mais falar, ai, ai, agora, o que, que eu fiz? Por que, que eu não aceitei? Por que, que eu não fui? Por que, que eu não entendi? Ah! Cadê aqueles crentes doidos, malucos que pregavam? Cadê? Sumiram todos. Por quê? Porque eles entraram na arca. Você está percebendo aqui o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? Então veja bem. Tempos muito semelhantes, irmãos. Estamos pregando. Noé esteve pregando. A terra estava contaminada como a nossa terra está contaminada. É necessário que venha água. Água. Palavra, unção e a própria pessoa de Jesus manifestada. Quero pegar aqui alguns estes simbolismos proféticos para te mostrar algo poderoso. Poderoso por quê? Porque, vamos falar do nosso tempo? A porta ainda não fechou. Amém ou não amém? A porta ainda não fechou. E aí o que acontece? Tem gente que vê a arca, vai dar uma passeada lá. Pô, que legal, essa arca aqui é ficha, hein? A música é boa, o pastor é bonito. Né? Ah, tem um pessoal aí animado. Eles até fazem o bem, não é? Ah, aí ele vai lá e vai dar uma passeada na arca. Mas ele não quer criar compromisso com a arca, ele vai dar uma voltinha depois. Né? E sai da arca, entra na arca, vê os compartimentos da arca. Olha, ficha, tem elefantinho, tem macaquinho, tem tudo aqui. Tem girafa. Tem sapo. Tem sapo. Olha que isso vira música depois, né? Não é? Não é? Ele vai lá e vê todos os compartimentos. Olha que legal, gente. Isso aqui é um espetáculo, esse negócio. Mas, epa, lá fora tá tão gostoso. Lá fora tá tão bom. Olha o sol como tá brilhando lá fora. Tá chegando o verão. Vamos pular fora da arca. Ficar aqui na arca, sendo que tá brilhando o sol lá fora. Não tem chuva, não tem tempo fechado. Vamos para lá, que lá é mais gostoso. Tá vendo? Aí vai lá, passeia na arca, sai da arca, entra na arca, sai da arca. E vai andando assim, uma vida assim, mas vai chegar numa hora que a arca fecha. Havia ali um grupo de pessoas. Havia ali um grupo de homens e mulheres que estavam comprometidos com aquela arca. Em primeiro lugar, eles tinham uma ordem de Deus. Segunda coisa, eles tiveram uma visão. Deus disse, vai construir assim. Terceiro lugar, eles pagaram o preço para construir aquela arca. Enquanto muitos estavam lá na piscina, na praia, no campo, nos seus afazeres, no seu dia a dia, havia um grupo de pessoas que estava comprometido em construir aquela arca. Em fazer com que aquela arca deixasse de ser apenas uma visão, deixasse de ser apenas uma palavra profética, deixasse de ser apenas algo da imaginação, parece, de uns. Não, é verdade, é realidade. Fala para a pessoa que está assim, você está começando a entender esse pastor agora? O que é entrar na arca? O que é entrar na arca? Entrar na arca é estar comprometido com ela. Muita gente pegou, olhou aquela estrutura e falou, nossa, o que é isso? É uma arca. Porque Deus falou, eu imagino Noé falando, porque Deus falou que vai trazer um grande dilúvio sobre essa terra. Quer me ajudar a construir? Você é doido. Não tenho tempo, tenho trabalho, tenho mulher, tenho marido, tenho filhos, tenho isso, tenho conto para pagar. Eu não tenho tempo. Acha agora, no verão, pastor. Eu quero mais é o sol, eu quero mais é a praia. Eu quero mais, pastor. Eu estou pregando agora com o tempo chuvoso, para que você possa ouvir essa mensagem depois. Mas há um grupo de pessoas que está comprometido com essa arca, independente se faça chuva ou faça sol. Ele quer construir. Ele não quer só ver como é que é. Ele não quer só passear lá dentro e olha que dizer que é bonito. Não, ele está comprometido. Ele paga preço. Ele investe. Ele investe em todos os sentidos. Você está me entendendo aqui o que eu estou te falando? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Como é que você está, irmão? Dentro ou fora da arca? Tem gente que é turista. O crente turista entra e sai a toda hora, mas não tem compromisso, irmãos. Você está percebendo? Ele entra e sai toda hora, mas ele não está comprometido com aquela construção. Ele não está comprometido com aquilo que vai acontecer. Mas eu tenho uma palavra para você que está dentro da arca. Eu quero te dizer, você que está comprometido, você que comprou uma briga e falou, entendeu a mensagem de Deus, a palavra profética, que Jesus está voltando e que nós temos que construir a arca e preparar a vinda do Senhor. Eu quero hoje que você saiba de algo. A hora que Deus fechar essa porta, olha coisas que vão acontecer, mas eu já declaro profeticamente, vão começar a acontecer na tua vida agora. Você que está comprometido, você já vai começar a viver isto agora. Primeiro lugar, você vai entender, em vez de terra, vão ser águas. O que prevalece não é terra, o que prevalece é a água. Quem está comprometido com a arca, sabe que o que tem que prevalecer é a água, não a terra. Ou seja, meu relacionamento com Cristo, minha dinâmica com a palavra, ser cheio do Espírito Santo, não uma vida de carnalidade, mundanismo, de maldição. Não, as águas vão prevalecer sobre a terra. Deixa eu te dizer uma coisa, nesses 40 dias, sabe o que vai acontecer com você? Você que quer entrar na arca, você que está comprometido com a arca, você que fala, eu quero fazer parte disso, eu quero que você saiba, você vai começar a ver a concupiscência caindo, a carnalidade caindo, o mundanismo caindo, a maldição caindo, o medo caindo, a morte caindo, porque as águas do Espírito, as águas da Palavra, as águas que é o próprio Cristo, vão prevalecer nesses 40 dias sobre toda a terra, em nome de Jesus. Há um dilúvio sendo derramado nesses dias. Há um dilúvio que está alcançando você. Há um dilúvio que está te elevando. Deixa eu te dizer, você que está comprometido com a arca. Ah, não apenas as águas prevalecem sobre a terra, mas diz ali, olha lá que linda essa palavra. Ela, olha lá. Cresceram as águas e levantaram a arca. E ela se elevou. Olha lá, ela não ficou por baixo, ela não afundou, ela se elevou acima da terra. Olha que poderoso, irmãos. Deus vai começar a fazer uma diferenciação tremenda aqui. Sabe o que é crente carnal? Sabe o que acontece com ele? Esse negócio que se ensina aí muitas vezes, crente carnal, crente mundano em VD. Irmão, crente mundano e crente carnal, você vai aprender isso em VD2. Sabe o que acontece com ele? Ele morre afogado na água. Mas o crente que está comprometido com a arca, quando as águas começam a crescer, Deus eleva ele. Ele é elevado pelas próprias águas, pela revelação da palavra, pelo compromisso que ele tem com Cristo, pela manifestação do Espírito Santo. Ele não morre naquela água, pelo contrário, ele é elevado. Por isso eu te digo, irmão, se comprometa hoje com a arca. Se comprometa hoje com a arca, porque o que Deus vai fazer nos próximos dias, sabe o que é? É elevar quem está comprometido na arca. Quem está dentro da arca, ele não vai morrer, ele não vai se frustrar, ele não vai ver, irmãos, ali a maldição tomando conta. O que vai funcionar na vida dele é o quê? Águas em cima de águas, em cima de águas. E quanto mais águas vem, mais alto ele fica. Quanto mais palavra ele recebe, mais ele é elevado. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. É tremendo a gente ver aqui coisas tão poderosas. Olha o que Deus vai fazer mais. Veja bem, irmãos, aqui no versículo 19 diz que as águas prevaleceram excessivamente. Não foi um, ai pastor, agora eu dei uma melhorada. Aí passa um mês e já está mal de novo. Ai não, essa semana vai ser, desses 40 dias eu vou. E os outros 150 dias continua ruim. Presta atenção, irmãos, as águas prevaleceram excessivamente. É algo tão poderoso que acontece que você não vai mais ficar, irmãos, travado no mundanismo, no pecado. É assim, você vai vencer. Você não vai ser mais o famoso crente da montanha-russa que às vezes está em alta, às vezes está embaixo. Muitas vezes a gente ouve e fala, como é que você está? Estou bem. Como é que você está agora? É, vai indo. Como é que você está agora? Ih, pastor, não está nada bem. As águas vão prevalecer excessivamente sobre a tua vida. Você vai receber revelação da palavra. Você vai receber revelação de quem é Cristo, de quem você é em Cristo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Rios de água viva vão fluir do teu interior. E essa água abundante vai prevalecer excessivamente sobre a tua vida, irmãos. Pode ter certeza, o crente que não se comprometer com a arca, ele vai ficar nessa conversinha fiada. Resultado, vai morrer. Vai ficar frustrado, vai ser afogado. Por quê? Quem não crê, já está condenado. Já está condenado, ele não está crendo, já está condenado. Mas nós, como disse o próprio Jesus, nós já estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, você já está limpo pela palavra que ele tem falado. Esse é o nosso estado, já estamos limpos, então estamos comprometidos com a arca. As águas prevalecem excessivamente. E as águas levantam a arca, as águas elevam ela sobre a terra. E mais ainda, diz aqui que todos os altos montes, versículo 19, ficaram debaixo das águas. Toda prepotência, todo orgulho, toda vontade humana, irmãos, toda autossuficiência, serão totalmente tapados e totalmente envolvidos por esta água, que é a própria palavra de Deus, unção do Espírito Santo, o próprio Cristo manifestado sobre as nossas vidas. Você está percebendo? Olha o que Deus vai fazer nesses 40 dias. Veja bem, durante 40 dias choveram. E nesses 40 dias aconteceram tudo isso. Arca sendo elevada. Os montes sendo tapados, a terra desaparecendo. Versículo 24, Giovana. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Eu vou profetizar algo sobre a sua vida. Que depois desses 40 dias de dilúvio sobre a tua vida, os próximos 150 dias serão tremendos. Porque as águas vão te deixar, sabe como? Vão te deixar na onda de Deus. Você não vai ter mais o controle das coisas, agora é Deus que toma conta. Não vai ser mais você que domina, que controla, que faz. Agora é Deus quem faz. Nesses 40 dias, você que se compromete com a arca, você vai estar lá dentro. O Senhor vai te elevar. O Senhor vai levantar. E o resultado é que os próximos 150 dias, irmãos, você vai viver a verdade do que é a palavra, a verdade do que é a unção do Espírito. Você vai andar nas águas do rio de Deus. Você vai ver o que é andar no sobrenatural. Fala para a pessoa que está do seu lado, nem você sabia o que eram esses 40 dias. Ai, qual é a arma poderosa que eu estou te liberando hoje aqui? Água! 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 Água, um dilúvio sobre a tua vida. Vem um dilúvio sobre você nesses 40 dias para você navegar no rio de Deus. Ah, irmãos, é interessante. Pega aí capítulo 8. Eu gosto de algumas expressões porque eu estou ministrando aqui a tua vida hoje, irmãos, de uma forma profética. E vou te dizer algo aqui, ó, capítulo 8, versículo 1. Eu gosto dessas palavrinhas que vão surgindo. Deus lembrou-se de Noé. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai se lembrar de você. Agora vamos parar para pensar aqui, será que Deus se esqueceu mesmo? Será que Deus estava tão ocupado que não se lembrava de Noé? Vou voltar aqui à mesma situação. Deus usa palavras para que nós, seres humanos, venhamos compreender o que é que está a se passar no mundo espiritual, que é muito mais amplo do que o nosso. Deus não se esquece. Ele mesmo afirma, pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, mas eu não me esquecerei de vós. Irmãos, Deus esqueceu de Noé? Será que Deus se esquece de alguém? Eu quero que você entenda. Ali, naquele momento, a palavra de Deus está dizendo, chegou o tempo de Noé. Chegou o tempo de Noé. Como também eu te afirmo aqui, você vai navegar nas águas do Espírito. Você vai ser cheio da palavra, que é água que flui, que brota, que limpa, que lava, você vai exterminar todo aquilo que é mundanismo, carne, toda a terra vai navegar na água do Espírito e em determinado tempo vai começar o teu tempo, o teu tempo. Você vai aprender a caminhar no sobrenatural, você vai viver o sobrenatural, você vai experimentar o sobrenatural e então você vai chegar o teu tempo e você vai falar, é agora, é agora, é agora o meu tempo. Deus se lembrou de Noé, Deus vai se lembrar de você, Deus vai se lembrar de você, vai chegar o teu tempo, está a chegar o teu tempo. O que é interessante é que não é só Noé que foi lembrado, mas tudo que estava com Noé, sua família, seus bens, seus pertences, seus investimentos futuros. Está aqui, irmão, o futuro da terra estava ali. O gado, os animais, as pessoas, estava tudo ali, era o futuro. Seus planos, seus projetos, seus sonhos, a tua vida, vai chegar o tempo. Presta atenção, 40 dias fundamentais, é necessário um dilúvio. 40 dias essenciais, é necessário um dilúvio na tua vida, para que você seja levantado, para que você seja elevado, porque depois desses dias, você vai experimentar muitos dias do sobrenatural. E aí Deus vai falar, agora é o teu tempo. Agora é o teu tempo, agora é o teu tempo. Mais ainda, vamos ver, olha que coisa tremenda. Aí é interessante que fala que as águas começam a diminuir. Não é tremendo que a gente experimenta isso na vida cristã? A gente pega um cristão, ei, pastor, já estou tanto tempo na igreja, já fiz de tudo, já passei por tudo. É, já fiz, aí conta os sonhos, já conta, né, as conquistas. Falo, mas e agora? E agora? É, agora? Você está precisando de um dilúvio novo. Eu entendo que esse negócio de dilúvio, meu irmão, tem que acontecer pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma vez por ano, quer dizer. Eu entendo que esse negócio de dilúvio, da gente realmente mergulhar, deixar com que as águas cresçam, tem que acontecer frequentemente. E sabe por quê? Que muito crente sai daquela de, primeiro amor, tem que voltar. Porque o pastor fala, vamos jejuar, vamos orar. E ele fala, pastor, não dá, tá difícil. Porque ele é convocado para ações que vão levantar ele. Ele é convocado para ações que vão colocar ele acima de toda a carnalidade, mas ele não tem tempo, ele não pode, não dá, tem coisa mais importante para fazer. E aí então ele vai passando o tempo da sua vida cristã e vai se tornando no quê? Num crente normal, de um crente normal para um crente mundano, de um crente mundano para um crente carnal, de um crente carnal para um endemoniado. É, não tem outra explicação. Você está me entendendo? O que eu estou falando aqui? É necessário dilúvios constantes na nossa vida. Quando nós entendemos que as águas precisam prevalecer sobre a terra, eu preciso tomar posicionamentos em relação a isto. Eu preciso entender. Ah, agora estamos a fazer os 40 dias porque é o projeto, a margem sul, a igreja. Não! Independente de projetos, independente de coisas, irmãos, nós precisamos ser inundados por esta água. Por quanto tempo? Aqui, uma sugestão, 40 dias. Tem uma sugestão, em 40 dias, irmãos, Jesus entra para ser tentado no deserto e sai de lá no poder do Espírito. Por 40 dias, uma comida leva Elias para o monte de Deus. Em 40 dias, a terra é transformada para iniciar um novo tempo. 40 dias transforma a vida de muita gente. É muito, pastor. Mas é muito, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quantos dias você tem para viver na terra? Faz aí uma conta rápida aí, Xande, no seu tablet. Aí põe aí 365 dias vezes aproximadamente 80 anos, coitado do que chegar lá. Ou passar de lá, né? Faz aí uma conta só para você saber quantos dias você vai ter na sua vida. Só para você ter uma noção. E descobrir que 40 dias não é nada perto de tudo aquilo que você tem para viver. Você está me entendendo? Mas tem mais, fala para a pessoa que está dizendo, tem mais. Deus não só lembrou de Noé, mas põe aí, Giovana, versículo 6 para mim. Enquanto o Xande faz a conta. 365 dias vezes 80. 80 anos, tá certo? 29.200? Eu penso que tá certa aí a conta. É? 80 anos vezes 365 dias, quantos dias você tem para viver? 30 mil dias. O que é 40? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem 30 mil, o que é 40? Se você tivesse 30 mil euros hoje no bolso e alguém te pedisse 40 euros, você dava? Por quê? Perto dos 30 mil não é nada. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você tem pelo menos 30 mil dias para viver. Fala! Versículo 6 diz assim: aconteceu que ao cabo de 40 dias, olha aí 40 dias de novo, fala a pessoa que está ao seu lado, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Fala para a pessoa que está ao seu lado, depois de 40 dias, uma janela vai se abrir. Uma janela vai se abrir. É interessante, podia ser mais, podia ser menos. Já haviam passado 40 de dilúvio, 150 navegando. Eu estive ali fazendo as contas, irmãos, é tão tremendo isso, porque essa história toda de dilúvio durou praticamente um ano. Um ano. Você sabe o que é ficar um ano trancado com um monte de animal numa arca? Mas já parou para pensar o que era necessário de alimentação? O que era necessário, irmãos, para cuidar? Já parou para pensar o quão sobrenatural é? Só experimenta sobrenatural assim quem está comprometido com a arca e entra nela. Não é qualquer um que experimenta, não. Muitas pessoas põem em questão, irmãos. Como é que ele conseguiria manter alimento para a família e para todos os animais dentro daquela arca, seguindo aquelas medidas? Essa pessoa não tem noção de quem Deus é, que pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para alimentar mais de 25 mil pessoas. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O que é para ele pegar um pacote de farinha e uma lata de óleo e fazer bolo para dar para o profeta, para a viúva e para o restante da casa durante todos os dias de seca? O que é para o nosso Deus pegar um punhado de coisa e multiplicar para sustentar e prover animais e famílias dentro de uma arca? Que é para Deus prover e sustentar você durante todos os dias da tua vida. O que é? O nosso Deus pega o pouco que você tem e ele fala, lança na minha mão, coloca na minha mão, deposita esta confiança em mim e eu vou prover, eu vou sustentar, eu vou multiplicar, eu vou fazer com que você tenha sempre e em abundância. Irmãos, é tão tremendo que depois de 40 dias, envolvido em água, aí nós temos força para abrir uma janela. Veja bem, não foi Deus que abriu a janela, foi Noé. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus vai usar você para abrir janelas. Janelas para poder contemplar o novo tempo. Janelas para poder ver o que se passou, mas também o que virá. Janela para agora ver montes. É tão tremendo o que Deus está fazendo nesse tempo. Diz assim o versículo 15, olha só. Versículo 15 e 16. Então falou Deus a Noé, dizendo... Olha só, mais uma direção. Sai da tua arca. Sai da arca tu, juntamente contigo tua mulher. Sai teus filhos, as mulheres dos teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, todas as aves e gado, réptil que se arrasta, e traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Deixa eu declarar, aqui Deus lembrou de Noé, começa um novo tempo. Nesse novo tempo, quais são as promessas que temos? Abundância, frutificar e multiplicar. Fala para a pessoa que está do seu lado, neste novo tempo... Você vai experimentar de Deus abundância, vai dar frutos e vai multiplicar. Quem tem 2 vai ter 20, quem tem 5 vai ter 50, quem tem 500 vai ter 5 mil. Irmãos, eu quero que você entenda, não é só no aspecto financeiro. Deus vai te dar em bens, em santidade, em respostas de oração, em projetos, em pessoas. Deus vai te abençoar abundantemente. Ele vai fazer florescer os frutos da tua justiça. E mais ainda, Ele vai multiplicar o que você tem nas suas mãos. O Senhor vai multiplicar. Ele vai multiplicar. É tempo, neste novo tempo, em que a igreja que está comprometida, a igreja que está dentro da arca, ela vai sair. Veja bem, olha que tremendo. É tão poderoso, irmãos, que nós estamos vendo aqui já o crescimento da própria comunidade apostólica e profética. Porque nós podemos sair das quatro paredes e começar a tocar as linhas de Loures, a linha de Cascais, a linha do Norte. Está percebendo? É um novo tempo, é o tempo da abundância, da multiplicação. Não é só uma palavra profética para a tua vida, é uma palavra profética para esta igreja. É uma palavra profética que se cumpre nesse tempo e nesses dias. Prepara-te, igreja! É o tempo, no meio disso tudo, versículo 20, qual é o nosso papel? No meio desse novo tempo, presta atenção, nesse novo tempo, qual é o nosso papel? Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave, ofereceu um holocausto sobre o altar. E sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração, e começou a abençoá-lo mais uma vez. Neste novo tempo, irmãos, você vai levantar um altar ao Senhor e este altar, irmãos, vai subir como um incenso suave, um cheiro suave, e o Senhor vai receber em seu coração. Ele vai falar, eu tenho prazer em você, meu filho, minha filha. O que é que esses 40 dias vão fazer conosco, irmão? Você está entendendo? Presta atenção, você está entendendo o que esses 40 dias vão fazer conosco? É o início de grandes conquistas, é o início, irmãos, de grandes acontecimentos, é o início, irmãos, de grandes revelações e de grandes realizações do Senhor. Você crê nisto? Por isso, o que nós precisamos agora? Nós estamos no início, terceiro dia, não é isso hoje? Terceiro dia. Quem está atrasado dá tempo para entrar ainda, dá tempo ainda para entrar? Se calhar você fica mais 3. Está vendo? Se calhar você fica até o dia 12. Está vendo? Irmãos, para de perder momentos como esse na sua vida. Quando Deus está convocando a sua igreja, não fique aí. Sabe? Ah, não sabia. Pronto, não tenho vindo tanto. Faz aquela carinha de coitado ainda. para a gente ter pena? Eu não tenho pena não, irmãos. Eu não tenho pena não, porque você é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes, você é responsável pelas suas decisões. Como cada um daqueles homens não quiseram se comprometer com a arca no tempo de Noé, hoje muita gente, irmãos, vai ser turista de arca. Muita gente não vai se comprometer e vai dar uma de distraído. E quer que a gente tenha dó. Tenha dó você de nós. O que é que nós precisamos nesses 40 dias? Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa de um dilúvio. Eu quero orar para você hoje ter um dilúvio. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero que você fique de pé e que você levante as suas mãos e comece a falar assim: Senhor, eu quero um dilúvio na minha vida. Começa a falar: Senhor, eu quero um dilúvio na minha vida. Senhor, eu quero um dilúvio na minha vida. Eu preciso ser, Senhor, como este Noé. Eu preciso hoje, Senhor, ser como este homem justo, perfeito. Eu quero andar contigo. Eu quero me comprometer com esta arca. Se é o teu caso, em nome de Jesus, eu te desafio. Vem aqui à frente agora. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Eu e os presbíteros dessa igreja vamos colocar as mãos sobre a sua cabeça e vamos declarar: Senhor, provoca um dilúvio neles agora. Se você quer um dilúvio na sua vida, vem aqui à frente. Se você quer um dilúvio na sua vida, vem aqui à frente agora. Senhor, começa, Pai. Provoca um dilúvio hoje neles, Senhor. Provoca um dilúvio hoje, Senhor.
Derrama tua chuva de glória, abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória.
Tem que sair atrás, levanta suas mãos, vai declarando isso. Abre os céus!
Abre os céus, ó
abre, Deus! Pede para Ele derramar chuva sobre a tua vida! Pede para Ele derramar chuva sobre você!
Abre os céus, ó Deus! E derrama tua chuva!
Inunda tua igreja, Senhor!
Abre os céus, ó Deus! E derrama tua chuva! De glória!
Cheio do teu poder, cheio da unção, cheio do teu espírito!
Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus.
Vai derramando da tua água, Senhor. Vai derramando da tua água, Senhor. Vai enchendo com o teu espírito a tua igreja. Oh!
Cheio da revelação da palavra, cheio do Cristo.
Faz o que queres fazer. E derramo, ó Deus, uma nova unção.
Cheio, cheio, cheio.
Em Deus.
Vem, Espírito, vem. chão sobre esta nação. Abre o céu, ó Deus,
abre,
e derrama a tua chuva de glória. Abre o céu, ó Deus, e derrama a tua chuva de glória. Abre o céu, ó Deus, e derrama a tua chuva de glória.
Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Começa a falar: derrama, Senhor, um dilúvio sobre a minha vida. Causa um dilúvio sobre mim agora, Senhor. Oh! Se você não entrou na arca ainda, se você não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não se comprometeu ainda com Ele, com a sua visão, em nome de Jesus, hoje, entrega a tua vida ao Senhorio de Jesus. Faz uma aliança hoje, fala: Senhor, eu quero entrar na tua arca, eu quero fazer parte do teu povo, eu quero ser como Noé, justo, perfeito, eu quero, Senhor, andar contigo. Senhor, encontra aqui, Senhor, encontra aqui estes homens e mulheres. E Senhor, eu te peço, traz um dilúvio sobre a tua igreja, traz um dilúvio, vai falando: Senhor, eu quero um dilúvio. Meu Deus, vai fluindo, como um rio de água viva, vai fluindo, Senhor. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Deixa as águas do Espírito tomar você. Oh, deixa fluir essa unção sobre a tua vida. Levanta suas mãos, feche os seus olhos, ore em línguas. Liberta a língua do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vai falando: Senhor, eu quero hoje ser batizado. Deixa essas águas te tomarem. Deixa essas águas te tomarem.
Derrama, derrama, derrama.
Deixa essas águas te tomarem. Chore, labate, leve, canela, labas. Chore, labate, orolobo, costuri, andar, labas. Rio de Deus! Rio de Deus! Rio de Deus sobre a tua vida, rio de Deus sobre ti, rio de Deus se inundando, rio de Deus sarando a terra, rio de Deus sarando a terra, rio de Deus sarando a terra,
rio de Deus, e derrama tua chuva de glória, abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória aqui. Oh, oh, oh. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória.
Vai derramando.
Toma todo o controle. Toma esta nação. Precisamos ter direção. Ó Senhor, toma tua posição. Toma tua criação. Declaramos que se abrem os céus, ó Deus. derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva de glória. Abre os céus, ó Deus, e derrama tua chuva
cheios
de glória.
Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida que depois desses 40 dias em que as águas prevalecem e continuarão a prevalecer sobre toda a terra, eu declaro que você vai ver e viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus, em todas as áreas, em todos os sentidos. Aleluia. E em todos os níveis. E com este sobrenatural, uma janela vai ser aberta, aonde você vai experimentar abundância, multiplicação e frutificação, em nome de Jesus. Um novo tempo sobre ti, sobre os teus, sobre os sonhos e sobre os projetos da tua vida. Recebe agora em nome de Jesus. Igreja, este dilúvio das águas do Espírito Santo, este dilúvio da revelação da palavra santa do Senhor, este dilúvio que é o próprio Cristo vivendo em ti, vivendo em ti. Eu disse antes de iniciar esta mensagem que uma arma poderosa ia ser liberada aqui. Esta arma está aqui disponível para você. Cristo, palavra e unção. Durante esse teu tempo de jejum e oração, entra na palavra, porque Deus vai te dar revelações profundas. Não passe fome apenas. Não fique só orando. Deus quer revelar coisas para você. Deus quer se auto-revelar para você nesses 40 dias. Porque depois desses 40 dias você vai começar a viver o sobrenatural que foi revelado a você nestes 40 dias do dilúvio. A água vai vir. O próprio Cristo se revelando pela palavra e pela sua unção. Por isso recebe essa arma hoje poderosa para caminhar nesses 40 dias. Irmãos, presta atenção, não vão ser simplesmente 40 dias que você vai passar sem comer, sofrimento. Não, não. Agora você vai se animar até mais em estar nesses 40 dias, sabe por quê? Porque Deus vai se revelar para você nesses dias. Você crê nisso? Você crê nisso? Se prepara para este novo tempo, se prepara para este novo tempo. Tempo da abundância, tempo da multiplicação, tempo da frutificação, em nome de Jesus Cristo. Amém! Pai, nós abençoamos hoje os dízimos, ofertas, promessas de fé, toda a dedicação e a devoção do teu povo, Senhor. Toda a liberalidade da tua igreja na área financeira. Que eles experimentem o teu sobrenatural também. Que venha o dilúvio do Senhor, águas, águas profundas do teu rio, Senhor, sobre a vida financeira e material, sobre o trabalho, sobre os negócios. Senhor, que os teus filhos experimentem, Pai, as revelações da tua palavra nesta área, de uma forma tão real, que os testemunhos, Senhor, sejam, oh Deus, como aquelas águas, excessivos até. Prevalece excessivamente a tua água na vida financeira, Senhor, sobre eles, para que os testemunhos sejam poderosos, em nome de Jesus. Quanto mais, nós liberamos o teu povo debaixo desta unção, Senhor, desse dilúvio. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês. Até a volta do Senhor.